Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, começando o estudo da carta de 2 Coríntios, e vamos ver o apóstolo pastoreando essa igreja com muito amor. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui para estudar com você a Palavra de Deus hoje aqui no programa Lições da Bíblia. Já estou com os meus amigos aqui de jornada nessa temporada tão especial e também com você, que deixou tudo que você está fazendo agora para acompanhar o Lições da Bíblia. Pastor Vinícius, não deixei tudo, estou aqui, quem sabe, lavando uma louça, ouvindo o programa, não tem problema. Concentra sua mente em Deus e segue nas suas atividades também, porque a Palavra de Deus vai alcançar o seu coração. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença. Lembra que você acompanha esse programa pela TV Novo Tempo, e aí é sexta-feira, 9 da noite, mas também você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. E aí, a novidade, tá? Esse programa já está disponível desde o sábado à tarde. É, você que é professor da Escola Sabatina, por exemplo, e até você que é professor da Escola Bíblica Dominical ou de qualquer outra escola bíblica, né? Você pode acompanhar o nosso programa pelo nosso canal do YouTube. Você pode parar o vídeo, pode fazer comentários, pode voltar. Olha que coisa interessante, está disponível para você já desde o sábado à tarde. Na TV vai ao ar na sexta-feira seguinte e no YouTube já no sábado à tarde anterior. Então, é uma bênção. Você pode se inscrever no nosso canal, Lições da Bíblia, busca ali no YouTube. Você pode compartilhar o nosso conteúdo e não se esqueça de curtir e comentar, tá bom? Bom, estou aqui na presença dos meus queridos amigos, pastores, aqui Clodoaldo. Amigo, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, meu nobre. Eu estou muito feliz, nós já estamos na 8ª semana aqui, participando juntos, desfrutando da companhia dos senhores. E eu quero manter a tradição, tá? O abraço hoje vai para a nossa turma que está formando no final do ano, os quartanistas. Um abraço forte para eles e que eles se mantenham firmes na palavra.
Amém, amém. Aqui à minha esquerda, o pastor Heber Nunes, bem-vindo.
Obrigado. Alegria, pastor Vinícius, estar contigo. Amigo aí de longos tempos, que eu admiro muito seu ministério, que você faz sempre com muita qualidade, privilégio estar contigo.
Amém, que bom.
Pastor Clodoaldo, amigo de... estudamos juntos, conheci pastor Adenilton, não conhecia antes só de ouvir. Agora eu vi, impressionado. Alegria, amigo, estar com você. Mas esse mês de agosto é um mês especial para a igreja, porque é mês de assinar a lição também. Claro. Mas é um mês especial para minha família, porque meu filho vai completar agora, nesse mês, 14 anos.
Que bacana.
Eu tenho 2 filhos, vou passar aqui no período do aniversário de um, mas eu vou mandar um abraço para os 2, porque eu fui muito abençoado com vocês.
Amém, que abraço.
Pedro
abraço.
E Vivian.
Pedro e Vivian, esses príncipes especiais de Deus ali, que moram na cidade de Brasília hoje, né, com você ali. Isso mesmo, não estão no internato, não estão com você lá.
Não, moram comigo.
Ah, que legal. E aqui, amigo Adenilton, bem-vindo mais uma vez, o nosso autor da lição, professor. Que bom ter você conosco mais uma vez.
Eu só quero expressar novamente a minha alegria de estar aqui com você, gravando mais uma vez aqui o Lições da Bíblia, aqui com os colegas. Eu também, assim, vou devolver a brincadeira aqui para o pastor Heber, também só conhecia meio que de ouvir falar, embora eu já ouvi pregando e assim fiquei maravilhado, louvado seja Deus com as pregações dele. E aqui estar aqui com meu amigo Clodoaldo também uma alegria muito grande. Quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para os irmãos da Igreja Adventista Brasileira de Chicago, irmãos muito queridos. Tive muito contato com eles ali várias vezes com eles e eles acompanham aqui o programa e eu não podia deixar de mandar um abraço para eles.
Muito obrigado, um abraço para eles que são queridos, que vivem ali e mantêm a fé, né? São nossos irmãos.
Amém.
Eu vou pedir para o Clodoaldo, pastor, orar para nós, por gentileza.
Vamos sim. Em tuas mãos nos colocamos, Pai, na certeza de que ao longo do nosso estudo, o teu Santo Espírito nos iluminará, nos dará o entendimento suficiente para entendermos qual é a tua santa e boa vontade. que o mesmo aconteça com aqueles que estão nos assistindo, que compreendam a Tua palavra, a verdade revelada, e coloquem em prática em sua jornada aqui nesta terra.
Amém.
Te rogamos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
Amém.
Bom, na semana passada finalizamos o estudo da carta de 1 Coríntios. É verdade que a gente não consegue, né, pastor Denilton, passar por todos os capítulos e versículos, porque é infinito, aquilo é um conteúdo extraordinário, daria um semestre inteiro, quem sabe, de uma classe de teologia, né? Uhum. Também não dá para fazer isso no seminário, né? Não temos tempo para fazer isso.
Sim.
Mas a Bíblia está aí para a gente estudar. Agora a gente começa a carta de 2 Coríntios. Uhum. E também é um tesouro precioso essa carta. Deus manteve esta epístola para nós, para benefício da nossa vida espiritual, mas ela teve um contexto original, teve uma audiência, uhum, que recebeu esse conteúdo no primeiro momento e teve um contexto em que ela foi escrita por Paulo. Eu gostaria, uhum, que você, por gentileza, uhum, nos introduzisse a esta segunda, uhum, epístola de Paulo aos Coríntios.
Claro. Olha, se alguém um dia chegasse para mim e perguntasse assim, pastor, defina 2 Coríntios em uma frase. Eu diria o seguinte, é uma carta de amor de um pastor para a igreja que ele ama profundamente. Então, é uma carta de amor e eu vou explicar por quê. Nós já estudamos que Paulo estava em Éfeso quando recebeu a visita dos membros da família de Chloe e eles disseram que as coisas não estavam funcionando bem lá em Corinto. E Paulo reserva os primeiros capítulos de 1 Coríntios para tratar desse problema, que era o problema da divisão, que nós, uhum, mencionamos várias vezes aqui. Mas havia outros problemas também. Paulo escreve 1 Coríntios para tratar desses problemas. Depois disso, Paulo faz uma visita. Paulo faz uma visita. E essa visita foi uma visita dura, né? Foi uma visita dura porque ele tinha coisas para corrigir na igreja. Foi uma visita dura. E aí ele promete que vai visitar uma terceira vez. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Os amigos que estão em casa podem nos acompanhar. Paulo promete uma terceira visita. Só que em vez de fazer essa terceira visita imediata, e ele prometeu que iria passar algum tempo, em vez de fazer isso, ele prefere escrever uma carta. Porque ele pensou o seguinte, a minha segunda visita, a segunda vez que eu fui a Corinto, foi uma visita dolorosa, eu tive que tratar de alguns problemas. Se eu for novamente, talvez as coisas vão piorar. Então, por uma decisão de amor, ele, em vez de ir, escreve uma carta, a qual é referida como a carta severa. Então, alguns dizem que essa carta é 1 Coríntios, outros dizem que essa carta ela existe como fragmento de 2 Coríntios, e outros dizem o seguinte, ela se perdeu. E a maioria acredita que esse é o fato, assim, a carta se perdeu. Então, Paulo, em vez de fazer uma terceira visita imediata, ele envia a carta e ele fica em oração. Ele fica orando para que a igreja aceite bem a correção que ele está fazendo por carta e que a igreja se arrependa. A gente viu os problemas que a igreja enfrentava, os problemas que havia na igreja. Paulo fica em oração. E a pessoa que traz para Paulo a notícia da resposta dos coríntios em relação à carta é Tito. E quando Tito traz a notícia de que a carta foi bem recebida, e que produziu arrependimento, aí Paulo fica, sabe, feliz, muito feliz. Aquele pastor que pensa o seguinte, nossa, valeu a pena o que eu fiz. Eu mandei a carta, implorei a igreja para que experimentasse arrependimento, para que eles se arrependessem, para que eles se corrigissem. E aí quando Tito traz essa notícia, Paulo fica muito feliz. E transbordando de alegria, Paulo escreve 2 Coríntios, que é uma carta de reconciliação. Porque as coisas estavam mal dentro da igreja, assim, problemas internos, mas a igreja também não estava bem com o pastor. A igreja também não estava bem com Paulo. A relação era tensa, era muito tensa. E a carta, então, produz o efeito esperado. Então, Paulo, transbordando de alegria, ele escreve essa carta. E é interessante que quando a gente pega os primeiros capítulos de 2 Coríntios, o tema central é reconciliação. Isso é muito bonito. Do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo está tratando do tema da reconciliação. E aí depois de tratar do tema da reconciliação, ele entra no tema da generosidade. É muito interessante isso, a gente vai estudar mais adiante, mas quando a gente pega os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios e Paulo está tratando de uma coleta que foi feita em Corinto, né, na região da Caia, para enviar para as igrejas pobres de Jerusalém, para a igreja pobre de Jerusalém. Paulo está falando de uma coleta, mas ele começa e termina falando sobre a graça de Deus. Ou seja, se existe uma forma de você promover reconciliação, é quando uma pessoa está em necessidade e outra pessoa tem condições de dar, e essa que tem condições de dar envia para a pessoa que está em necessidade, e essa pessoa que está em necessidade recebe a bênção enviada por aquela pessoa que tem condições de dar. Então, você tem a igreja gentílica enviando donativos materiais para a igreja de Jerusalém. Com isso, Paulo está promovendo unidade, aproximando essas duas igrejas, e isso dá continuidade ao tema da reconciliação. Porque a gente sabe que sempre houve uma tensão entre as igrejas da Judéia, as igrejas judias, por assim dizer, e a igreja dos gentios. Então, Paulo promove reconciliação, Paulo promove unidade, tudo isso fundamentado no tema da graça de Deus e o exemplo máximo que é Cristo. Ele menciona isso no capítulo 8 e o verso 9. E aí, para finalizar a segunda carta aos Coríntios, Paulo trata do problema dos falsos ensinos, os falsos mestres, porque Paulo, a gente mencionou isso várias vezes, escolhe Corinto por diversas razões, mas uma delas, porque era uma cidade estratégica. Eu lembro que o pastor Weber mencionou isso muito bem, a partir de Corinto o evangelho poderia ser levado a outras partes do império. Mas para que o evangelho fosse levado a outras partes do império, o evangelho alcançasse as pessoas com poder, para que o evangelho fosse transmitido com poder, o evangelho precisa ser transmitido de forma pura. E por isso Paulo combate os falsos mestres e seus falsos ensinos. Então, em resumo, capítulos 1 a 7, tema da reconciliação, Paulo está tratando. Capítulos 8 e 9, o tema da generosidade. E capítulos 10 a 13, o problema dos falsos ensinos, porque o evangelho precisa ser mantido puro. Então, em linhas gerais, essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios.
Muito obrigado. Excelente introdução aí aos temas de Coríntios.
Nós podemos considerar a segunda carta aos Coríntios como aquilo que alguns chamam de magnus opus autobiográfico de Paulo. Assim como Romanos é a principal obra teológica de Paulo e a principal obra pastoral de Paulo é 1 Coríntios, aqui nós temos a principal obra autobiográfica. Porque nós vamos ver que Paulo fala muito da sua experiência ministerial usando como paradigma para resolver exatamente os problemas que essa igreja continuava enfrentando. Problema em dose dupla, né? Agora, nós temos algumas características interessantes na carta de cunho literário que nos ajuda a entender na interpretação, na leitura. Por exemplo, nós temos muitas repetições lexicais. Um dos temas que se repete, inclusive o autor ele aborda aqui, é o tema da consolação. O termo graça, é bem verdade que lá na frente nós vamos, na última lição, vamos estudar sobre isso, mas é um termo que se repete diversas vezes em uma quantidade grande em relação às demais cartas de Paulo. É cristocêntrica a carta, o sofrimento é conectado com a pessoa de Cristo, mas a consolação também vem por causa de Cristo, isso logo no primeiro capítulo é deixado claro. Nós temos um título para Deus que não é comum no Novo Testamento, que está lá no capítulo 1, no verso 4, no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Esse tema, esse título é incomum e Paulo usa aqui em sua exposição. Por fim, nós temos uma outra característica que é a recorrência do uso de pronomes na primeira pessoa, principalmente no plural. Então, Paulo vai usar muitas vezes nós, nosso, o verbo também na primeira pessoa do plural, somos, principalmente quando ele está falando dessas dificuldades e sofrimentos que ele está enfrentando. E ele coloca esse sofrimento não como uma experiência individual, mas sofrimento como uma experiência comunitária e ministerial. Então, quando se fala de sofrimento, o sofrimento é para todos, não é somente para ele, não é somente para a igreja. Quando um sofre, todos sofrem. Então, são características interessantes de cunho literário que vai nos auxiliar na compreensão desses 13 capítulos desta epístola.
Excelente, muito obrigado. Dois pontos muito interessantes para a gente entender, né? Que tipo de texto nós estamos lidando nessa temporada aqui a partir de agora, né?
E olhando para o que o pastor Clodoaldo disse, pastor Adenilton, nós já estudamos 8 lições. Essa é a nona. Me chamou muito a atenção o título. Ministério Movido pelo Amor. Eu já aprendi, meu amigo me fez lembrar, que o ministério é serviço, não é ser visto. Ministério lida com escoriações e não com condecorações. Eu aprendi aqui que o amor é um princípio ativo que só promove o bem. Mas eu quero me concentrar na palavra movido. Eu ontem estive contigo, você chegou cedo aqui, tem família, foi tarde para casa, chegou cedo. O que te move a fazer o que faz? O que move um professor, Vinícius, a sair de casa 7 da manhã e voltar 10 da noite? Um trabalhador que sai de casa, esses meninos que estão nos ajudando, esse grupo com a gravação, o que move as pessoas a fazerem o que elas fazem? Existem os motivos conscientes e os inconscientes. Nós temos necessidades básicas e necessidades secundárias. Todos nós fazemos o que fazemos por isso. Fato é que o marketing trabalha com o porquê. Porque muitas pessoas sabem o que fazer. Algumas sabem como fazer, mas poucas sabem por que fazer. E a palavra movido aqui, ministério movido, e eu me lembrei de um pensamento do livro Ciência do Bom Viver, um livro conhecido aí dos nossos alunos da Escola Sabatina, e esse pensamento diz assim: o Senhor não dá lugar na sua obra aos que têm maior desejo de alcançar a coroa que transportar a cruz. Por quê? E foi o que o pastor colocou na lição. É o amor. Ministério movido, assim, pelo amor. Por quê? Porque a carreira deixa fãs, mas o ministério deixa marcas. Eu acho que nós já aprendemos isso. A carreira deixa fãs, o ministério deixa marcas. Quando eu olho para o título e associo a vida de Paulo, nós estamos num contexto esportivo mundial. E eu me lembro que há algum tempo, quando uma equipe de futebol perdeu um determinado jogo, um comentarista esportivo disse: faltou para aquela equipe pontaria. No ministério pastoral, não pode faltar pontaria. Na vida cristã, não pode faltar pontaria. Porque ministério é serviço e não ser visto.
Muito bom, excelentes, né, comentários aqui para a gente começar a estudar essa carta, e a gente já entende do ponto de vista contextual, literário e temático que aqui Paulo está realmente nos dando uma grande receita de amor como motivação para o trabalho ministerial, não é? De misericórdia também daqueles que precisam de ser apoiados e que, no caso aqui, a Igreja de Jerusalém está sendo o foco, né, dessa compaixão que os coríntios são levados a exercer, né? E também misericórdia, amor para com a salvação das pessoas, para que as heresias e falsos ensinos não adentrem a igreja e tirem da igreja o brilho do evangelho que Cristo lançou sobre ela, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia só está começando. Estamos de volta no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Eu quero fazer uma recomendação carinhosa para você que quer estudar a Palavra de Deus. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, você que ouve das doutrinas da Palavra de Deus, você que está crescendo na graça, você que quer se aprofundar em Jesus Cristo, a minha recomendação para você é a revista Esperança, Céu ou Inferno. Não tenha medo desse título, porque esse título apresenta 2 caminhos. E aqui está muito claro qual o caminho que você deve escolher, a vida eterna, que está representada pela palavra céu aqui. Nesse estudo, nós detalhamos com profundidade e de uma maneira bem didática e fácil de você entender a doutrina bíblica da salvação. Exatamente, essa doutrina é muito importante, ela vai de Gênesis, Apocalipse, e aqui você vai encontrar os principais subtemas que envolvem a grande temática da salvação. Então não perca tempo, peça agora mesmo essa revista, mandando o WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela. Manda o WhatsApp agora e diga, eu quero essa revista, eu quero a revista Céu e Inferno, e você vai receber gratuitamente na sua casa como oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre a carta de 2 a Coríntios. E aqui, pastor Adenilton, percebemos esse jeito do apóstolo de tratar a igreja. Você já destacou no bloco anterior, é uma carta em que o amor está, assim, transbordando, né? Continua para a gente mostrando esses elementos que envolvem simplicidade e sinceridade que o apóstolo destaca aqui.
Eu lembro que quando nós estudamos 1 Coríntios 13, você usou a expressão o amor está no ar.
Isso.
E quando a gente entra em 2 Coríntios, o amor
ainda
está no ar. É uma carta de amor de Paulo para a igreja. E amor se expressa de duas formas, né? Por meio de palavras, obviamente, e por meio de ações. E nós vemos exatamente isso em 2 Coríntios. Paulo expressa seu amor por meio de palavras. Ele diz que ama a igreja e ele faz isso mais de uma vez, mas ele expressa também por meio de ações. Eu queria somente destacar alguns versos em que Paulo demonstra o seu amor por meio de palavras. Vamos pegar aqui 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 14. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 14, Paulo diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então veja a linguagem amorável aqui, filhos amados. Vamos aqui agora para 2 Coríntios capítulo 2 e o verso 4. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, Paulo diz, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi. Ele está falando da carta que é mencionada como carta severa. Vos escrevi com muitas lágrimas. Olha só que coisa impressionante. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Lindo isso aqui, né? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11 e o verso 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 11. Paulo diz, por que razão? É porque não vos amo, porque como Paulo muda os planos da visita, então os coríntios agora entendem o seguinte, não, esse pastor não gosta da gente, esse pastor não nos ama. Aí Paulo diz, é porque não vos amo, Deus o sabe. O que que Deus sabe? Deus sabe que Paulo ama, e ama muito. Vamos com o capítulo 12 e o verso 15. 12, verso 15, ele diz, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? E é interessante isso aqui, porque Paulo expressa o seu amor e parece que ele lamenta pelo fato de que o seu amor é não correspondido. E se existe uma coisa triste, é um amor não correspondido. Parece que essa era a situação com a igreja. Ele amava demais a igreja, mas o amor dele era um amor não correspondido. Agora, eu mencionei que Paulo demonstra o seu amor não somente por meio de palavras, mas por meio de ações. Uma delas, a gente pode destacar, 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 28, ele apresenta uma lista de sofrimentos e é como se ele quisesse dizer o seguinte, olha, eu estou disposto a vivenciar todos esses sofrimentos por causa da igreja, por causa de vocês. Somente alguém que ama muito está disposta a sofrer do jeito que Paulo sofreu. A lista de sofrimentos é realmente grande. Mas, no início da carta, e eu acho isso aqui belíssimo. No início da carta, Paulo está falando de consolação, como o pastor Clodoaldo mencionou, e eu quero destacar dois versos aqui, o verso 3 e o verso 4 do capítulo 1 de 2 Coríntios, quando Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então Paulo está dizendo que a consolação vem do céu, vem de Deus. Aí no verso 4 ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para, existe um propósito nisso, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu acho isso aqui fenomenal, porque assim, uma pessoa que sofre, ela poderia assumir a seguinte atitude, olha, eu sofri, então que os outros sofram. Deixa os outros sofrerem. Não, Paulo faz diferente. Deus permitiu que eu sofresse para que eu pudesse desenvolver empatia e consolar outros. Isso me faz lembrar, eu já mencionei aqui nessa temporada um poeta que eu gosto muito, poeta Rainer Maria Rilke, alemão-austríaco. E ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: não pense que a pessoa que busca consolá-lo vive acima das palavras simples e tranquilas que fazem bem a você. A vida dela também tem muita dor e agonia e está bem atrás da vida que você leva. Se não fosse assim, onde ela teria conseguido encontrar essas palavras? Ou seja, a pessoa que sofre, ela desenvolve empatia e, em amor, agora ela tem condições de consolar outras pessoas. Exatamente isso que está acontecendo com Paulo. Então veja, quando a gente lê 2 Coríntios 11, 23 a 28, uma lista enorme de sofrimentos. Paulo vai apresentar isso lá na frente. Mas desde o início, Paulo está dizendo: eu sofri, Deus permitiu que eu sofresse, mas agora eu vou transformar esse sofrimento em consolo para outras pessoas que sofrem. E aí ele consola a igreja. Então, tudo isso demonstra que Paulo é um pastor, é um missionário, é um evangelista, é um cristão repleto de amor no coração para dar para a sua igreja.
Tem uma frase no verso 28, capítulo 11, verso 28, que Paulo diz assim: além de todas essas coisas exteriores que ele vem sofrendo, ainda pesa sobre mim a preocupação para com todas as igrejas. Paulo praticamente está dizendo assim: olha, eu tenho um sofrimento exteriores, mas tenho um sofrimento interior, porque eu sou preocupado com as igrejas. É uma grande demonstração de amor. Agora, eu quero destacar no capítulo 1, no verso 13, Paulo falando para a igreja de Corinto e dizendo assim: olha, eu sei que vocês acham que eu não sou transparente, sou ambíguo. Paulo sofreu várias acusações e essas acusações estão implícitas na carta. E nós sabemos, hermeneuticamente falando, que nós temos compromisso com aquilo que escrevemos. Quando sai de nossos lábios, a interpretação foge do nosso poder. Então, hermeneuticamente falando, nós não temos responsabilidade pela forma que as pessoas vão interpretar. E parece que Paulo tinha isso em mente, porque o amor que Paulo tinha pela igreja fez com que ele fosse franco com a igreja. Então, ele chega a dizer o seguinte, verso 13: porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem. O que eu escrevi é exatamente o que vocês estão lendo. Não precisa interpretar muito, não. A minha mensagem, ela é objetiva. Cuidado com as suas interpretações subjetivas. Porque o que eu quero dizer está claro. Provérbios 27 diz assim: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos dos que odeiam são enganosos. Então, Paulo está dizendo: eu estou fazendo uma ferida em você. E depois a gente vai estudar lá na frente sobre isso. Mas eu estou sendo claro o que Deus espera dessa igreja. Portanto, leia, como eu escrevi, entenda e compreenda completamente. Aqui nós temos uma progressão discursiva. Então, vocês vão ler, né? Paulo comunicando, Paulo escreve, melhor dizendo, vocês leiam e vocês compreendam completamente a minha mensagem. Quem ama a igreja, um líder que ama a igreja, ele é autêntico e verdadeiro com a igreja. Na quarta-feira, vamos verificar como é que se fala a verdade para a igreja. Mas até aqui, devemos ser autênticos com a igreja.
Esse ponto é muito importante. O amor, às vezes, ele é confundido, né, com forma de amor, com aparência de amor. A gente vive numa sociedade marcada, né, por uma influência romântica, se é que eu posso usar esse termo assim, em que as pessoas confundem amor com um jeito que se tornou, digamos assim, institucionalizado, ou convencionado, melhor palavra dizer, de amor. Então, pessoas que são mais diretas, são mais objetivas e que são claras, muitas vezes são confundidas com pessoas que não amam, né?
A mensagem de Paulo leva aos coríntios aquilo que eles precisavam, não aquilo que eles queriam.
Claro. Eu acho que a paternidade e a maternidade nos dão boas lições de como isso deve ocorrer. Porque se espera que um pai e uma mãe amem seus filhos. E quando a gente realmente ama os nossos filhos, a gente vai falar exatamente aquilo que eles precisam. Mas sempre a gente vai ter E é preciso que seja assim. É claro que em alguns contextos, infelizmente, isso não ocorre. Mas o que é o ideal? Que o pai fale para o filho o que ele precisa, mas faça isso com o tom certo, com o jeito certo, e que depois emoldure isso com carinho, com afeto, no momento certo. Tudo tem o seu tempo, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu amo vocês, por isso que eu corrijo vocês. Jesus mesmo disse isso em Apocalipse, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, a repreensão, ela não está dissociada do amor, né?
Exato. E nesse ataque à integridade de Paulo, nesse ataque, ele se defendeu. E aqui no verso 12 do capítulo 1, ele diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade. São os títulos de um dia do nosso guia de estudos. Eu colocaria uma terceira palavra que o autor coloca na lição, pastor, que está aqui, que é a palavra integridade. E eu falaria um pouquinho sobre as três. Primeiro, a simplicidade não é algo simples. Simplicidade não é algo simples. Segundo, a palavra sinceridade. Aqui nós temos as palavras gregas. Aplotes para simplicidade. E a palavra grega é eilicrineia. Palavra, me chamou a atenção que o pastor colocou aqui no nosso guia e eu fui estudar um pouquinho mais essa palavra. O que quer dizer a palavra eilicrineia, sinceridade? No original, a palavra quer dizer algo que pode suportar a luz, julgado pelo sol. A ideia do texto é algo que pode... Feliz é o homem... Eu até escrevi aqui. Feliz é o homem que pode suportar a luz do dia. Paulo estava dizendo assim, eu não tenho nada escuro na minha vida. E quando eu penso em simplicidade, que não é algo simples, em sinceridade, que é alguém que pode suportar a luz do dia, eu vou para a integridade. E quando eu penso nessa palavra, no texto, integridade, vocês sabem qual é a marca registrada de um hipócrita? É ser cristão em todos os lugares, menos em casa. Se você fingir que é íntegro, Deus vai fingir que te vê. Eu até diria assim, um líder sem integridade é como um carro, eu diria assim, como que eu escrevi? É como um carro com pneu vazio. Um líder sem integridade é como um carro com pneu vazio. Ele pode ter o melhor motor, o tanque pode estar cheio de gasolina, pode ter o melhor motorista, mas ele não vai muito longe.
Olha, essa questão de demonstração de amor de Paulo pela igreja, ela aparece o tempo todo na segunda carta, né? Não somente na segunda carta, mas também na primeira. Mas uma das demonstrações mais claras de amor de Paulo, por incrível que pareça, o que a gente está tratando na lição de terça-feira, é a mudança dele de planos. Às vezes, a gente precisa de flexibilidade. Um líder cristão, às vezes, precisa ser flexível para o bem-estar da igreja. Veja, em três momentos ele menciona essa possibilidade de ir uma terceira vez. Uma vez ele menciona de maneira mais clara lá no capítulo 13 da segunda carta, verso 1, capítulo 13, verso 1, quando ele diz, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Então ele está prometendo que vai uma terceira vez. E é a partir daqui que a gente tem a convicção de que ele foi uma segunda vez, porque ele não dá detalhes da segunda visita, quando ele retorna para repreender a igreja, para disciplinar a igreja. Então ele não dá detalhes. Mas a gente sabe que ele foi uma segunda vez porque ele fala da terceira. Então, obviamente, se ele diz que vai uma terceira, é porque ele foi uma segunda. Então a primeira é quando ele estabelece a igreja, a segunda é quando ele vai lá para corrigir a igreja. E a terceira é depois, quando Tito traz a notícia de que a carta severa foi bem recebida, aí ele diz, agora eu posso ir mais tranquilamente. Mas em 1 Coríntios capítulo 16, versos 5 a 7, nós temos a promessa dele da visita. E os coríntios ficam chateados, porque ele prometeu, mas ele não foi imediatamente como havia prometido, ele muda os planos. Então vamos verificar aqui, 1 Coríntios capítulo 16... versos 5 a 7. Ele diz assim, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Então ele está saindo de Éfeso, vai passar pela Macedônia e vai então para Corinto. Porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno. Ou seja, não somente ele promete que vai e vai passar um bom tempo, ele vai passar o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então, ele vai, a ideia seria passar pela Macedônia, chegar a Corinto, de lá seguir para a Judéia, levando a coleta, né, os recursos que ele está angariando com as igrejas ali da região da Caia. Quando a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 15 e 16, a gente percebe que ele já tem um plano um pouquinho diferente. Entre a primeira carta canônica, né, e a segunda carta, então parece que ele já tem um plano um pouquinho diferente. A gente pega aqui o verso 15. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco. Então agora, parece que a ideia não é passar pela Macedônia, sair de Éfeso direto para Corinto. Então, ele diz, com essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio, ou seja, de Corinto, ir para Macedônia. Então, um plano um pouquinho diferente. E da Macedônia voltar a encontrar-me convosco. Então, seria sair, voltar a Corinto de novo. O fato é que ele não faz nem o que ele diz em 1 Coríntios 16, 5 a 7, nem o que ele diz em 2 Coríntios 1, 15 e 16. Ele muda os planos. E aí os coríntios começam a dizer assim, não, esse líder, ele tem duas palavras. Esse líder tem duas palavras. Se ele disse que viria, então ele teria que ter vindo do jeito que ele disse. Então ele muda os planos em 2 Coríntios, aqui nesta carta, e isso deixa os coríntios assim, não, esse homem não nos ama, esse homem tem duas palavras. E aí Paulo depois vai mostrar que ele está mudando os planos somente por uma razão. Se ele fosse, uma terceira vez, do jeito que ele foi a segunda, iria apertar muito a igreja e a coisa não iria ficar bem. Então, Paulo temia isso. Então, por que ele muda os planos? Em resumo, ele muda os planos porque ele ama muito a igreja.
Que interessante isso, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E a nossa gratidão a você que é anjo da esperança. Muito obrigado por enviar aqui suas ofertas para manter a Novo Tempo no ar. Porque Deus colocou no seu coração essa motivação, essa generosidade, essa compaixão com a vida de outras pessoas que precisam ouvir da palavra. Quantas pessoas têm sido salvas? Só em nossa escola bíblica nós temos inscritos aqui mais de 2 milhões e 800 mil pessoas. Sabe o que é isso? Gente que está estudando a palavra de Deus, gente que está conhecendo Jesus. Todos os anos, milhares de pessoas são batizadas diretamente pela influência desse trabalho. Sabe o que significa? Gente que se perderia, que ia para a condenação e que está indo para a vida eterna. Que coisa maravilhosa! E você pode participar disso enviando suas ofertas para cá, para manter a Novo Tempo no ar. Manter também o envio das nossas revistas que vão gratuitamente para pessoas. Que ministério lindo Deus está colocando na sua vida. Muito obrigado por nos ajudar. Se você ainda não é anjo da esperança, está aí a oportunidade de você participar. Manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Nossa equipe vai acolher você com muito carinho e vai incluir você nessa rede do bem de pessoas que se juntam para salvar juntamente com Jesus Cristo. Muito obrigado. Bom, vamos continuar conversando aqui. Agora estamos no último bloco dessa lição, 2 Coríntios, né? E aí, Denildo, o que temos mais aqui?
Então, no bloco anterior, nós estávamos falando da mudança de planos de Paulo, né? Paulo tinha a intenção de ir uma terceira vez a Corinto, isso é muito claro em 2 Coríntios capítulo 13, verso 1. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 1, ao mencionar o seu desejo de uma terceira vez, obviamente isso nos leva à conclusão de que ele esteve uma segunda vez. E essa segunda visita, ou seja, a primeira é quando ele foi fundar a igreja, estabelecer a igreja, fica 18 meses, isso é mencionado em Atos 18, 11. A segunda vez é quando ele vai para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. E essa segunda visita é dolorosa. Isso vem, a gente vê isso facilmente em 2 Coríntios capítulo 2, verso 1. Eu acho que vale a pena a gente ler esse texto. E aqui, no capítulo 2, até os versos 4, ele explica melhor essa mudança de planos, né? Porque ele muda os planos. Então vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 2, verso 1. Paulo diz assim: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Tá? Encontrar-se novamente com eles, aqui significa a segunda visita. Não é? E como a gente mencionou, essa visita foi dolorosa, ele diz, ele chama uma visita em tristeza. Então ele não queria que a terceira visita fosse uma terceira visita em tristeza, uma visita dolorosa. E por isso ele não vai, porque imagina, olha, quando, se você tem um desentendimento com alguém e você vai conversar imediatamente após aquele desentendimento, a tendência é sair faísca. Não é? Às vezes é melhor um momento de silêncio, se afasta, todo mundo esfria a cabeça. E Paulo estava seguindo nessa direção. Então ele não queria que a terceira visita fosse dolorosa como a segunda. Então por isso ele diz: deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Verso 2: porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Verso 3: e isto escrevi para que quando for. Aí ele está falando, né? A terceira visita. Quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Em outras palavras, se eu for do jeito que está agora, vai ficar muito ruim a situação. E aí ele diz aqui no final do verso 3, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Verso 4 explica tudo, os sentimentos de Paulo, o que está por trás da mudança de plano. O verso 4 explica tudo. Por quê? No meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, então em vez de ir, ele manda uma carta, vos escrevi com muitas lágrimas. Eu acho que isso aqui tocou o coração dos coríntios, porque a carta produziu o efeito que Paulo esperava. Ele fica em oração, ele envia a carta e fica lá, em oração, espírito de oração, para que a carta produza o efeito. Ele diz que escreve com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Se tem uma coisa que pode apaziguar a ira do coração, é a palavra doce. Isso está lá em Provérbios, né? É a palavra doce, bem medita, medida dita em bom tempo. Então, é exatamente isso que Paulo faz. Paulo muda os planos por uma razão exclusiva. Ele não queria que a sua terceira visita fosse tão dolorosa quanto a segunda. E nesse intervalo, ele aproveita para expressar o seu amor pela igreja por meio de uma carta que é escrita, como ele diz, com muitas lágrimas.
Enquanto você explicava isso, foi inevitável para mim pensar por que essas duas cartas foram mantidas aqui na Bíblia, especialmente essa segunda, em que ele dá esse contexto mais ampliado dos sentimentos que há no coração dele, de um pastor que teve que repreender uma igreja, essa igreja aceitou bem essa repreensão e houve um arrependimento. Por que isso foi mantido? É claro, nós aprendemos muitas coisas aqui, mas me veio muito forte aqui na mente o seguinte, que a mensagem de Deus aqui para um pastor que está lendo essa carta hoje é: não desista da sua igreja. Uhum. Existem igrejas difíceis de liderar, existem problemas muito grandes. Então, não fuja da responsabilidade de pastorear, às vezes, com severidade quando é necessário, ou com objetividade, ou com clareza, ainda que isso vá ferir alguns. Quando você faz isso com amor, não desista da igreja. É claro que nós podemos ampliar isso, me toca ainda mais. E aqui a nossa audiência pode ser beneficiada com isso. Não desista das pessoas. Talvez um marido está ouvindo esta explanação agora, está lendo essa carta e Deus está falando para ele: não desista da sua esposa. Ela tem problemas, ela tem dificuldades, mas pastoreie com amor. Você vai receber a resposta positiva se houver arrependimento sincero, se há problemas aí. Para um pai e uma mãe, não desista dos seus filhos. Pastoreie com amor. Se você precisar ser um pouco mais rígido, um pouco mais severo, faz parte do processo da disciplina, mas faça e ore como Paulo fez, esperando a resposta positiva. Ela virá pela graça, confie nisso. Então, fiquei pensando na motivação. Por quê? Talvez para motivar pessoas a não desistir de outras, porque Paulo não desistiu dos coríntios.
Uhum. Essa leitura que ele acaba de fazer nos apresenta uma outra face de Paulo. Porque, via de regra, nós enxergamos um Paulo rígido, rigoroso. Aliás, a minha infância, eu fui apresentado a Paulo dessa forma. Agora veja, Paulo, ele diz que escreve em lágrimas. Ele afirma, no capítulo 7, verso 8, que a carta que ele escreveu produziu tristeza. E isso incomodou ele, porque ele fala, inclusive, que se arrependeu. Em algum momento, a humanidade de Paulo ali afluiu o sentimento, eu me arrependi. Todo mundo está triste porque eu escrevi. Mas depois, aí ele disse, ah, eu não me arrependo mais, sabe por quê? Eu vi que houve arrependimento nas pessoas com a minha carta, e isso me trouxe alegria. Porque o arrependimento, segundo Deus, ou melhor, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Normalmente, nós queremos que as pessoas mudem a todo custo, principalmente quem lidera. E achamos muitas vezes que temos que falar de qualquer forma, qualquer palavra. Paulo não compreendia assim. 2 Coríntios apresenta um outro Paulo. E eu tenho dois pequenos textos de Ellen White que, assim, clarifica bem como se deve transmitir a verdade. E para mim foi muito bom porque eu era muito impetuoso. Eu confesso, eu tive um passado muito duro. E assim, eu não media, não tinha tamanho, não tinha lugar, eu era bem franco. Mas olha o que a irmã White fala. Escreveu: a verdade deve ser apresentada com divino tato, delicadeza e ternura. A verdade terá poder vivificante ao ser proferida sobre a influência da graça de Cristo. Uhum. Aí uma meditação chamada Exaltaio, página 239. A influência da graça de Cristo na verdade que foi apresentada. Foi isso que Paulo fez. Uhum. E é por isso que obteve os resultados.
Amém. Acho que fica claro para nós que a disciplina é uma atitude de amor para com o indivíduo, para com a igreja, para com o mundo e para com Deus. Mas eu quero me concentrar aqui nesse momento de espera. O pastor Adenilton mencionou que ele escreveu a carta. Tito levou a carta e ele estava, não sei se a melhor palavra é ansioso, eu acho que é a mais entendível, e queria saber qual foi a reação diante da carta. E como que ele esperou? Entrou no quarto, trancou a porta, aí. Verso 12, capítulo 2. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, ele foi pregar enquanto esperava. E ele diz assim: vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor.
Uhum.
Vinícius, é Deus que abre portas para nós. Portas para o evangelho ser pregado. É Deus que abre portas para uma família ser restaurada. É Deus que abre oportunidades. Todos os dias Deus abre oportunidades. E Paulo, ansioso, uma porta se abre. Nós precisamos ver as portas que Deus abre. E nesse contexto chegou a carta. E foi uma alegria, assim, o pastor mencionou, atenção. E foi uma alegria, ele disse assim, verso 14, eu vou terminando. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Os comentaristas entendem que essa é uma referência ao general romano quando voltava de uma vitória na guerra. Ele voltava, Roma parava para recebê-lo, os senadores saíam para recebê-lo, a população, ele vinha com os feixes da vitória. Imagina o seu general voltar com uma vitória. Foi o exemplo que Paulo usou. É Deus que me conduziu à vitória. Eu diria assim, eu coloquei aqui alguns pontos, né? Deus nos conduz ao triunfo. É Deus que nos conduz ao triunfo. Diria mais, em Cristo nós somos continuamente conduzidos ao triunfo. E terceiro, é um triunfo constante, constante. Então, para terminar esse ponto, eu diria assim, ó, se a sua vitória, você que é um amante da Bíblia, que estuda esse guia como eu, se você é um amante de Deus, toda a tua vitória te aproximou de Deus. Vinícius, se alguém que nos ouve teve algum sucesso que o afastou de Deus, isso não pode ser considerado sucesso. Nem tudo que te faz sorrir hoje, isso eu já aprendi. Você que é o nosso poeta, isso eu já aprendi. Nem tudo que te faz sorrir hoje, vou falar com calma porque eu digo para os meus filhos, nem tudo que te faz sorrir hoje vai te trazer paz amanhã. É Deus que nos conduz ao triunfo.
Amém. Olha, essa referência de Paulo, essa questão do triunfo, chama muito a minha atenção, porque Paulo poderia pensar o seguinte: eu escrevi a carta, e porque eu escrevi a carta demonstrando meu amor, isso fez com que os coríntios se arrependessem. Paulo deixa claro que ele sabe que não foi porque ele escreveu a carta, não foi porque ele demonstrou seu amor, não foi porque ele expressou seu amor, foi a ação do Espírito no coração dos coríntios. Só que o Espírito usa o agente humano, o instrumento humano. Então, Paulo tem consciência clara de que ele é simplesmente o agente humano, um instrumento humano. Tem uma música, como eu falei para vocês, eu gosto muito de cantores cristãos, né? De músicas cristãs. E aí tem uma música que diz o seguinte: como é que eu posso dizer que são minhas as vitórias que Deus conquistou? Então, Paulo tinha consciência clara de que as vitórias pertencem a Cristo.
Deus nos conduz em triunfo para que o perfume de Cristo seja sentido pelas pessoas através de nós. Essa é a grande vitória que Ele oferece para todos nós e oferece para você. Você também pode ser vitorioso, você também pode ser vitoriosa. Não desista de Deus, não desista das pessoas, não desista daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Essas promessas maravilhosas de vitória, elas se cumprirão na sua vida, e essas promessas estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, são boas para você. Deus te abençoe muito. Forte abraço. Eu te espero próxima semana. Até lá.